Então, eu queria, começarmos logo com a audição ao Sr. Ministro. Eu voltava ao início à aprovação da proposta da ordem do dia. Neste pedido, eu tive um pedido da Sra. Deputada, não sei se a Sra. Deputada gostaria de intervir. Sra.
Obrigada,
Deputada
Sr.
Ana
Presidente.
Mesquita.
Eu já falei com os vários grupos parlamentares no sentido de se fazer o adiamento do ponto 6 relativo ao ensino profissional.
Gostava de saber se estão todos de acordo com este adiamento da. Muito bem. Então, podíamos passar ao ponto 2, que é a aprovação da ata.
Tem uma alteração. Faltava o ponto do cumprimento do PCP, portanto, adiá-lo para a semana.
Ah, isso está no fim.
Não, o da semana passada, na IATA, não estava
Ah,
refletido.
ok.
Não
Está
estava
bem.
refletido na IATA.
Ok. Portanto, a aprovação da ata passa para a próxima reunião. Muito bem. Tivemos audição ao Sr. Ministro e temos agora no ponto 5 a discussão de projetos de resolução, três deles, o 1778 do PCP, 1826 do Bloco de Esquerda e 1840 do PSD. E eu passava a palavra diretamente à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, para nos introduzir este tópico.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já não é a primeira vez que nós tentamos fazer a discussão deste projeto de resolução, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, a ver se hoje conseguimos finalizar este processo, porque efetivamente os professores que estão em horário incompleto e que têm visto este problema relativamente ao cálculo que é feito para acederem a uma série de prestações é de facto uma questão muito premente para quem passa por ela e, portanto, acabámos por dar também a oportunidade com estes vários adiamentos para que outros grupos parlamentares pudessem juntar-se a nós e apresentassem também eles projetos que visam, ao fim e ao cabo, dar uma resposta a esta matéria. Mas dizer que o que nós colocamos tem a ver com uma série de denúncias que chegaram ao grupo parlamentar do PCP e foram também tornadas públicas relativamente a docentes com horários incompletos que se sentem e são efetivamente prejudicados na contagem dos dias de trabalho para efeito de acesso a prestações sociais. Efetivamente, aquilo que se coloca em termos de uma confusão que aparentemente existe entre o que é um horário incompleto e um horário a tempo parcial e aquilo que são interpretações erróneas da que estão subjacentes ao quadro legal que existe. E o que temos colocado é que, efetivamente, o artigo 76 do Estatuto da Carreira Docente, no seu número 1, é claro, indicando que o pessoal docente em exercício de funções é obrigado à prestação de 35 horas semanais de serviço. O horário semanal dos docentes integra uma componente letiva e uma componente não letiva e desenvolve-se em 5 dias de trabalho. No seu número 3, dispõe-se que, em termos do horário do trabalho do docente, é obrigatoriamente registada a totalidade das horas que são correspondentes à duração da respectiva prestação semanal de trabalho, com exceção da componente não letiva destinada ao trabalho individual e da participação em reuniões de natureza pedagógica. Temos aqui também outras situações em relação ao artigo 77, em que se refere com a componente letiva do pessoal docente da educação pré-escolar e do primeiro ciclo de ensino básico, que é de 25 horas semanais. Sendo que a componente letiva do pessoal docente nos restantes ciclos e níveis de ensino, incluindo a educação especial, é de 22 horas semanais. E, portanto, a componente letiva corresponde ao número de horas lecionadas pelo docente, abrange todo o trabalho com a turma ou grupo de alunos durante o período de lecionação disciplinar e curricular não disciplinar. E, deste modo, é estruturado o horário docente e, mais especificamente, o horário do professor contratado. Para esta matéria, nós temos por bem esta alusão a vários artigos do Estatuto da Carreira Docente que especificam precisamente a natureza do trabalho do professor e a forma como o seu horário é desenvolvido e as várias componentes que o abrangem. O que tem acontecido é um erro que não é de agora, há vários anos que, aliás, mas intensificou-se precisamente este ano, com a questão de existirem anos erradamente contabilizados pelos serviços de segurança social aos professores contratados em horário incompleto, e isto acontece por duas razões. Por um lado, por aquilo que é incorreta informação que vem dos agrupamentos das escolas e das escolas não agrupadas, daquilo que é o horário do professor e dos dias de serviço. isso, e também pela interpretação que tem vindo a ser tomada de que o docente é contratado a tempo parcial e, portanto, aplicando-se aquilo que está previsto nos números 3 e 4 do artigo 16 do decreto regulamentar. Número 1A, 2011, 3 de janeiro, que procede à regulamentação dos códigos dos regimes contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. O que é que acontece? É que a natureza do trabalho de um professor é diferente. Não podemos dizer que seja a tempo parcial. Há uma especificidade na forma de contratação dos professores. Os professores não podem sequer denunciar o contrato e fazer outro com o Ministério, nem podem ocupar uma vaga que, por exemplo, tenha mais horas. É ignorada a particularidade de existência de uma componente letiva e de uma componente não letiva, e acresce que os professores estão sujeitos, ao fim e ao cabo, à exclusividade, pelo que não se aplicaria, como é evidente, a questão do tempo parcial. Existe, e foi conhecido, o desfecho de um acórdão do Tribunal Administrativo de Sintra, que vem também, nesse sentido, dizer que não se trata propriamente de trabalho a tempo parcial. O que nós gostaríamos, e perguntámos inclusivamente ao Governo em diversas ocasiões, e uma delas foi num debate aqui agendado pelo PCP em plenário na Assembleia da República, se o Governo iria alargar o entendimento que tem daquilo que foi o acórdão do Tribunal Administrativo de Sintra a todo o país e, portanto, a todos os casos. Ficámos na altura sem resposta em relação a esta questão, pelo que consideramos que o projeto de resolução assume também aqui uma relevância particular para contribuir para a resolução das injustiças que estão a ser geradas por via desta questão da contabilização do tempo de serviço. Coloca-se aqui um outro problema que tem a ver com a própria fórmula que está a ser aplicada pelo IGF, em que vários cálculos que nos têm vindo a ser fornecidos pelos próprios professores que têm passado por estas situações comprovam que a fórmula que está a ser aplicada é matematicamente errada e, portanto, não é adequada para que se contabilize na Segurança Social o tempo letivo correto. E assim sendo, o que o PCP vem propor por via desta resolução, deste projeto de resolução, é que se o Governo informe os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas que o tempo de trabalho a declarar aos serviços de segurança social não pode ser contabilizado de acordo com o previsto no artigo 16 do decreto regulamentar 1A de 2011, 3 de janeiro, porque precisamente pelo facto de aos professores não se aplicar a contratação a tempo parcial e esta ser uma questão à partida incontestável. Outra medida que propomos é que seja considerado para efeitos de cálculo de tempos de trabalho para a Segurança Social a componente letiva e a componente não letiva dos docentes com horário incompleto, que sejam tomadas também todas as medidas necessárias, incluindo a possibilidade de se proceder a uma alteração àquele decreto regulamentar 1A 2011, para que a fórmula seja adequada no sentido de precisamente respeitar os horários semanais de 35 horas, eliminando a diferenciação de tratamento entre trabalhadores cujo tempo de trabalho é de 35 ou de 40 horas. E por fim, para também que se proceda a todas as diligências necessárias para corrigir os prejuízos que efetivamente foram causados aos docentes que viram o seu tempo de serviço erroneamente contabilizado por não ter sido considerada a componente não letiva ou, neste caso, por aplicação, quanto a nosso ver, errada do artigo 16 do decreto regulamentar já referido. A questão que aqui trazemos hoje é importantíssima porque vários professores que foram confrontados com esta situação, quando foram para aceder às prestações sociais, viram-se numa situação perfeitamente desesperada de se fecharem portas e consideramos nós que não pode ser esse o caminho e temos aqui, com o projeto de resolução apresentado, uma forma de, ao fim e ao cabo, pôr fim a esta injustiça que se coloca aos professores que foram abrangidos por este problema. Parece-nos que a solução que propomos é mais ambiciosa do que, por exemplo, a solução proposta no projeto de resolução do PSD, mas, ainda assim, parece-nos que todas as propostas que vão no sentido de dar resposta e resolver esta situação são importantes, pelo que creio que temos hoje uma boa oportunidade para, precisamente, darmos aqui resposta a estes professores que estão a ser lesados, ao fim e ao cabo, no acesso às prestações da Segurança Social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada, penso, do Bloco de Esquerda, para a deputada Joana Mortágua, para nos falar do projeto de resolução 1826 sobre o mesmo assunto.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, obviamente pelas mesmas razões, com motivos de preocupação grandes. Por um lado, porque esta questão põe em causa, do nosso ponto de vista, o justo acesso de trabalhadores, ainda por cima trabalhadores que exercem funções públicas à segurança social e, portanto, à proteção social. E falo de uma maneira muito pouco transparente, muito pouco clara, e isso é uma preocupação, tem de ser uma preocupação grande. Por outro lado, porque também demonstra uma forma de percepcionar o que é que são os horários incompletos no âmbito da contratação de professores, e que nós esperamos que não venha a agravar-se, pelo contrário, que venha a melhorar esta visão de que os professores contratados com horários completos, incompletos, não correspondem a necessidades permanentes do sistema ou não correspondem a necessidades diárias das escolas e que, portanto, a eles podem estar sujeitos a um regime de precariedade quase equiparável aos recibos verdes, o que é uma distorção e uma perversidade completa relativamente àquilo que é a especificidade da função docente e aquilo que são as regras previstas no Estatuto da Carreira Docente. E, portanto, como já foi aqui dito, há mais de 5 mil horários completos, incompletos nas nossas escolas que desempenham necessidades do sistema. Eles são contratados de acordo com as regras previstas no Estatuto da Carreira Docente e, como já foi aqui também explicado, não está ao seu alcance decidir que tipo de horário é que vão conseguir naquele ano apanhar. A verdade é que depois de lhes ser atribuído esse horário e de o aceitarem, não podem preferir um outro, mesmo que lhes seja mais favorável e, portanto, estão sujeitos a regras muito específicas. Há também o caso daqueles professores que lecionam disciplinas que têm cargas horárias tão reduzidas, ou em escolas ou em agrupamentos no Alentejo ou em zonas menos povoadas, que não conseguem fugir à existência de horários incompletos. Aqueles horários serão sempre incompletos, apesar de corresponderem exatamente a necessidades permanentes do sistema. Dois decretos regulamentares se aplicaram aos descontos para a Segurança Social destes professores. Um veio tentar corrigir, eventualmente, suponho, com boa vontade, as injustiças do anterior, portanto, do 6 de 2018 e 1 a 2011, mas a verdade é que permanecem um conjunto de injustiças. O primeiro tinha a ver com a forma como se poderia calcular entre as 35 horas da função pública e as 40 horas do privado aquilo que se considerava ser um horário não completo, mas isso não corrigiu, de facto, os problemas que se mantêm, além de que o decreto regulamentar antigo continua em vigor até 31 de dezembro de 2018 e, portanto, todas as injustiças que, entretanto, foram cometidas, elas permanecem a valer e a ter vigência para estes trabalhadores. Dos vários problemas que aqui se criaram, resulta uma falta de transparência e previsibilidade tal que trabalhadores com o mesmo horário, com o mesmo vencimento, acabam por ter declarados dias diferentes para a Segurança Social, o que é gravíssimo, tendo em conta o princípio da igualdade. E isto acontece porque há fórmulas aritmeticamente diferentes de cálculo dos descontos destes professores. Não há uma uniformidade em relação a estes descontos. E, portanto, o que é que nos dizem estes docentes contratados que têm este problema grave com a segurança social, que lhes pode impedir até de aceder à reforma e ter períodos de garantia para prestações sociais conforme teria o seu direito. Dizem-nos que os agrupamentos de escola não contabilizam 30 dias de descontos na segurança social quando os docentes têm horário incompleto, porque são erradamente percepcionados como contratos a tempo parcial. Eu não vou aqui repetir os argumentos que levam a que um professor com horário completo não possa ser considerado, de acordo com o Código de Trabalho, um contrato a tempo parcial. Havia uma confusão em relação ao que era a componente letiva e não letiva, que aliás não se aplica só a esta matéria, aplica-se a muitas, mas que prejudicava a contabilização dos 30 dias a docentes com mais de 6 horas diárias, e depois há o problema das formas matemáticas de cálculo que levam a que em cada agrupamento haja descontos diferentes para professores com horários iguais. A aplicação do novo decreto regulamentar não veio corrigir de todo estes problemas, porque a fórmula continua matematicamente errada e porque os professores continuam a ser considerados professores a tempo parcial, com um problema crescido de não haver proporcionalidade e, portanto, não haver progressividade na fórmula. O que é que o Bloco de Esquerda propõe ao Governo que corrija nesta matéria? Por um lado, que os agrupamentos sejam informados de que devem contar os 30 dias de descontos para a segurança social aos professores com horário incompleto. Os professores já descontam de acordo com o seu vencimento. Isto não quer dizer, e o vencimento é mais reduzido porque tem horário incompleto, não quer dizer que não possam ter os 30 dias de desconto, e portanto que isto uniformize pelo direito todas as regras de todos os agrupamentos relativamente aos descontos que devem comunicar à segurança social. Em segundo lugar, que corrija a situação injusta do passado, portanto, tudo aquilo que se aplicou até à alteração do decreto regulamentar e que está em vigor até ao final de dezembro, e que redefina a fórmula de cálculo que é aplicada aos contratados a tempo parcial, estes sim, que podem ser considerados os professores que estão a lecionar nas AEC. E, portanto, corrija a fórmula para que ela não crie mais injustiças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD, para nos apresentar o projeto de resolução 1840.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, nós temos aqui uma ausência de uniformidade por parte das entidades empregadoras em relação aos descontos para a segurança social dos docentes, que são contratados a tempo com horário incompleto. E atendendo à legislação vigente, atendendo ao facto de haverem 35 horas semanais que incluem componente letiva e não letiva, ainda que obrigatoriamente registada, só tenha que estar a componente letiva. Por outro lado, temos também os diplomas legais que regem este modelo de seleção, recrutamento e mobilidade, que identificam o que se considera serem necessidades temporárias, horários completos ou incompletos. E, por outro lado, temos também a legislação da Segurança Social relativamente à declaração dos tempos de trabalho, que, neste ponto, de facto, não existe uma legislação especial quanto à declaração dos tempos de trabalho dos docentes, pelo que, em nosso entendimento, deve, de facto, o período normal do trabalho semanal dos docentes colocados em horário incompleto, devem ser tidas em consideração quer a componente letiva, quer as componentes não letivas dos docentes, obviamente de forma proporcional. Por outro lado, também sabemos que há disparidade de procedimentos nas escolas relativamente à fórmula de cálculo dos dias de trabalho a serem declarados à Segurança Social, e obviamente que isso traz reflexos nas condições futuras dos trabalhadores, e é que é necessário, de facto, harmonizar esses procedimentos, até por tendo em consideração o princípio de justiça e de equidade. E, portanto, tendo isso tudo em consideração, o Grupo Parlamentar do PSD propõe que a Assembleia recomenda ao Governo que, de facto, garanta orientações claras quanto à fórmula de cálculo dos dias de trabalho dos docentes, e, por outro lado, que garanta também que são contabilizados de forma justa e proporcional todos os dias úteis declarados, quer eles provenham do exercício de funções do docente numa única escola ou em mais do que uma escola, porque isso também se detectam formas diferentes de contabilização. Portanto, o grupo parlamentar do PSD procura e tem sempre pautado a sua atuação por soluções que permitam a correção de claras injustiças, e aqui estamos perante uma clara injustiça, mas é uma postura no sentido construtivo e realista, e isso é que nos tem permitido ao longo da legislatura fazer com que a ação do PSD tenha sido fundamental para a retificação da ação até governamental. Porque atendendo a que o Governo, e já vimos relativamente a esta questão também, tem ignorado e até desrespeitado algumas resoluções do Parlamento, designadamente a proveniente do projeto de resolução 873, e portanto pareceu-nos avisado neste momento, atendendo à conjuntura política atual, apresentar esta resolução, que pela sua natureza garante que pelo menos uma parte da justiça seja corrigida a breve trecho e com efeitos imediatos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Sónia Portozinhos, do PS, para a sua intervenção.
Já está. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os diferentes projetos de resolução que são aqui apresentados colocam duas questões distintas e que convém procurar não misturar. Uma primeira tem a ver com a adequação da forma de contabilização e declaração à Segurança Social dos dias de trabalho a tempo parcial nas situações em que o horário completo corresponde a 35 horas semanais. E relativamente a esta questão, de facto, o Governo considerou que poderiam haver dúvidas relativamente à forma de contabilizar este tempo. E o Decreto Regulamentar nº 6 de 2018, que a Sra. Deputada Joana Mortágua teve a oportunidade de citar, parece-nos que vem exatamente clarificar a forma de cálculo deste tempo dos docentes nesta situação. E, portanto, o artigo 16, no seu ponto 6, diz, sem prejuízo do disposto nos números anteriores, nas situações em que o período normal de trabalho a tempo completo do setor de atividade seja 35 horas semanais ou inferior, a prestação de trabalho a tempo parcial, de contrato de muito curta duração e de contrato intermitente com prestação horária de trabalho é declarada nos seguintes termos: um dia de trabalho por cada conjunto de 5 horas, meio dia de trabalho nos casos em que o número de horas de trabalho excedente de múltiplos de 5 for igual a 2,5 ou inferior, e nos restantes casos, mais um dia com um limite máximo de 30 dias em cada mês. E, portanto, parece-nos, francamente, que esta questão colocada nos projetos de resolução tem resposta neste decreto regulamentar e, portanto, desfazem-se as dúvidas que foram consideradas justamente colocadas. A segunda questão tem a ver com a forma de contabilização e declaração à Segurança Social dos dias de trabalho dos docentes contratados com horário incompleto. E algumas das questões que aqui foram colocadas, nomeadamente relativamente à fórmula à forma como os senhores e as senhoras deputadas, as senhoras deputadas, neste caso, que intervieram, consideram que deve ser a contabilização da componente letiva e da componente não letiva nos horários incompletos, colocam-nos uma questão que me parece que era importante esclarecer, que é a de saber se o que se está aqui a propor é considerar os horários incompletos como horários completos, tendo em conta a forma como as senhoras deputadas consideraram que a questão da componente não letiva acabaria por equiparar os horários incompletos. Não, mas é que a proporcionalidade, mas reparem uma coisa, a proporcionalidade da contabilização da componente não letiva já está prevista na lei. Quer dizer, nós consideramos que, de facto, a lei é muito clara, e a Sra. Deputada Ana Mesquita teve a oportunidade de ler os artigos 76 e 77, se não estou equivocada, do Estatuto da Carreira Docente, o que é considerado componente letiva e componente não letiva está claramente descrito na legislação. E a parte da componente não letiva nos horários incompletos é considerada proporcionalmente relativamente às horas da componente letiva. E isto está muito claro na lei. Aquilo que as senhoras deputadas acabaram por dizer, e por isso eu faço a pergunta para que possam esclarecer, é se naquilo que propõem, a forma de contabilizar a componente não letiva nos horários incompletos acabaria por transformar os horários incompletos em horários completos. E, portanto, desapareceria esta diferenciação e quer os horários fossem completos, quer fossem incompletos, a fórmula de contar a componente não letiva transformaria os dois numa mesma realidade. E faço esta pergunta para que as senhoras deputadas possam esclarecer, porque, de facto, quer da leitura que fizemos dos projetos de resolução, quer daquilo que ouvimos da apresentação dos mesmos projetos, parece-nos que é isto que está aqui em causa. Na nossa perspectiva, e termino desta forma, na nossa perspectiva, aquilo que é a componente letiva e aquilo que é a componente não letiva nos horários completos e nos horários incompletos está claramente definido na lei. Se os agrupamentos fazem uma contabilização errada deste tempo, a lei não pode responder a situações pontuais que surjam em cada um dos agrupamentos. A lei tem que ser geral e aplicar-se a todas as situações. E, portanto, eu faço esta pergunta para que as senhoras deputadas possam esclarecer realmente o que é que está aqui em causa nos vossos projetos de resolução.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigado, senhor Presidente. No entendimento do CDS, hoje, com efeito, resolver esta questão dos descontos relativos aos professores contratados em horários incompletos, concretamente no referente ao número de horas de trabalho declarados pelas escolas e agrupamentos de escolas à Segurança Social. Há demasiado tempo que... entendemos que realmente há demasiado tempo que, em consequência de uma evidente disparidade de critérios, ocorre uma inaceitável desigualdade no tratamento de contratados com horários incompletos, não obstante se verificar se encontram em situações idênticas ou semelhantes. Inclusivamente, numa reunião que tivemos com professores que nos trouxeram este assunto ao CDS, tivemos a oportunidade de comprovar documentalmente essas discrepâncias evidenciadas por um levantamento até que fizeram às declarações bem dispas, enviadas pelas diferentes escolas e agrupamentos, respeitando-se a professores em situações até idênticas, perfeitamente idênticas. E essa desigualdade na contabilização dos dias de descontos para o efeito de reformas futuras, de subsídio de emprego e de outras prestações sociais levou já a inúmeras queixas à Provedoria de Justiça. E o Sr. Provedor pronunciou sobre as discrepâncias nesta interpretação e na aplicação do regime legal adequado e o consequente teor das declarações apresentadas à Segurança Social e defendeu a necessidade de divulgar orientações uniformes às escolas. E é também inegavelmente relevante o teor de uma decisão proferida numa ação administrativa que a senhora deputada do PCP ainda há pouco referiu, decisão essa que considerou que em sede contributiva é inaplicável aos docentes com horário incompleto o disposto no artigo 16º, número 4 do 16º do Decreto Regulamentar de 2011, de 3 de janeiro. Importa, pois, no nosso entendimento, que se defina um critério justo, estreito e uniforme e que estabeleça de forma clara o procedimento adotado pelas escolas quanto à forma de cálculo dos dias de trabalho dos docentes com contrato a termo resolutivo a aplicar nas declarações à Segurança Social. Afigurou-se-nos, no entanto, desnecessário entrar aqui na discussão das decisões das escolas respeitantes à contabilização ou não da componente não letiva ou da contratação a tempo parcial ou de tempo resolutivo, pois já foram hoje referidas e bem pelo PSD, pelo Bloco e pelo PCP, não tanto pelo PS, e que no entendimento do CDS são inegavelmente de questionar e de sopesar. No entanto, entendemos também que não devemos deixar de referir que nós consideramos inaceitável, até mesmo quase descabido, o que está vertido no ponto número 1 da proposta do Bloco de Esquerda, Por tal como vem proposto, afigurando-se-nos que é manifestamente inadequado e inadequada e excessiva a pretensão do Bloco de que se contabilizem 30 dias de descontos mensais para a Segurança Social dos professores com horário incompleto, isto independentemente do número de horas constantes nos respectivos contratos, porque para nós seria outra forma de criar diferentes situações de injustiça, incoerência e desigualdade. No restante, o CDS pondera seriamente acompanhar algumas das iniciativas formuladas no sentido de cessar estas disparidades, desproporcionalidades e ilegalidades que se vêm verificando nas declarações enviadas à Segurança Social. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra aos senhores deputadas que apresentaram os projetos. Senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para desfazer aqui alguns equívocos, porque... se nós formos fazer a aplicação do 6/2018, vamos observar que há casos absolutamente discrepantes na aplicabilidade prática. Então vamos pensar assim. Temos um docente com 16 horas letivas, que trabalha 25 horas letivas e não letivas e acede a 30 dias de descontos. No entanto, um docente com as mesmas horas, 16 horas letivas, que por acaso tenha o seu tempo repartido, não apenas concentrado numa escola, mas repartido entre duas escolas, não vai ter 30 dias. Por exemplo, se um professor tem 10 horas letivas num agrupamento, 6 horas letivas noutro agrupamento, aquilo que se vai fazer na aplicação das 5 horas não vai dar os mesmos dias. E, portanto, enquanto o professor que trabalha às 16 horas num só agrupamento tem 30 dias de descontos, o professor que trabalha às mesmas 16 horas letivas só tem acesso a 22,5 dias de descontos se tiver a fazer esta prestação de trabalho, 10 horas num agrupamento, 6 horas noutro. E o tempo de trabalho é o mesmo, e o trabalho é o mesmo. E, portanto, comprova-se que aquilo que está no 6/2018 não responde às necessidades. E, evidentemente, tem de ser alterado. A questão aqui é que não é possível nós dizermos que está tudo bem quando as escolas aplicam de forma diferenciada critérios que têm impacto no acesso a prestações sociais. O que se exige do Governo é que, em primeiro lugar, clarifique qual é que é o critério da aplicação. E isso não custa muito. Em segundo lugar, tem que se resolver uma questão que claramente não respeita aquilo que são os casos práticos. Porque não se compreende que 5 horas diárias, num caso, dão direito a 30 dias, mas no outro caso, não dão. Portanto, a fórmula de cálculo não é matematicamente correta, não se aplica da mesma forma a trabalho que é igual e gera, como é evidente, uma desigualdade entre professores que estão sujeitos ao mesmo horário de trabalho, mas que por acaso têm o azar, num caso, não estarem a trabalhar na mesma escola e não terem o horário todo na mesma escola. Portanto, isto necessita de ser alterado e tem que haver aqui o respeito pelo princípio da proporcionalidade. E, portanto, o que nós consideramos é que tem que haver este reconhecimento por parte do Governo e tentar resolver esta situação o mais rápido possível. O que nós colocámos eu creio que não pode ser interpretado nem sequer na resolução, nos vários pontos que aqui são colocados no projeto do PCP, que se esteja a contabilizar com um horário completo aquilo que é um horário incompleto. Não é essa a natureza do problema. Aliás, alegar que isso é o que está em cima da mesa é extrapolar daquilo que é o conteúdo do projeto de resolução, porque não é, de facto, aquilo que está a ser colocado. O que nós dizemos é que há um problema, há uma decisão de um tribunal administrativo que reconhece que esse problema existe e que considera que o caminho é outro, e há aqui uma série de situações que necessitam que o Governo tome as medidas para que, efetivamente, estas pessoas tenham acesso às prestações a que têm direito, em condições de igualdade, em que, efetivamente, se clarifique de uma vez por todas que horário incompleto, à luz do Estatuto da Carreira Docente, nunca, e do Código de Trabalho, nunca pode ser considerado como um tempo parcial, porque efetivamente não o é. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Sim, Presidente. Esta...
Esta situação é uma situação complexa, não é muito fácil. A matéria o horário dos professores é uma matéria complexa. A matéria dos descontos para a segurança social complexa é. Juntando as duas, isto não é de compreensão imediata nem leve. E precisamente por compreender isso, é que nós temos que olhar para os problemas concretos destas pessoas, em primeiro lugar, e depois perceber que soluções é que nós podemos arranjar para os problemas destas pessoas. E é por isso, é pensar nisso, que o Bloco de Esquerda está disponível para, aprovando os projetos, agora até temos processos de especialidade para projetos de resolução, portanto, aprovando os projetos, nós podemos chegar a um acordo sobre como é que é a forma mais eficaz de resolver o problema destas pessoas. E há vários problemas. Há um problema que tem a ver com a falta de uniformidade do critério que foi aplicado, que leva a desigualdades brutais no acesso à segurança social e aos direitos sociais que são garantidos pelos descontos destas pessoas, e esse problema de uniformização, digamos assim, tem de ser resolvido. Há um problema de fórmulas erradas, porque são matematicamente erradas. E porquê é que são matematicamente erradas? Porque resultam em dias de desconto diferentes para professores com horários semelhantes. E fórmulas não proporcionais. Porquê é que são fórmulas não proporcionais? Porque para professores com uma hora de diferença acabam por ter descontos de dias, múltiplos dias de diferença. Portanto, segundo problema. Terceiro problema, mais conceptual, digamos assim, embora seja um problema jurídico, é a falta de compreensão sobre a natureza de um horário incompleto e esta tentativa de lhe aplicar regras que são aplicáveis ao trabalho a tempo parcial, quando, na verdade, a especificidade da condição docente não é comparável com a do tempo parcial. Quer isto dizer que nós queremos aplicar aos horários incompletos as regras dos horários completos? Não. Os horários incompletos têm salários inferiores e só por isso já descontam menos para a segurança social. O problema é que nós temos professores que andam anos a fio a ser contratados para horários incompletos. E nós não podemos dizer a estes professores, e é isso que nós temos que responder, é se aos professores que andam décadas a lecionar em horários incompletos porque o sistema precisa deles, a resposta que o sistema tem para lhes dar é que nunca vão ter uma reforma. Ou que nunca vão poder aceder a prestações sociais em condições de igualdade com os seus colegas. Porque não estamos a falar de situações transitórias. Nós estamos a falar de situações que são necessidades permanentes. Os professores são sistematicamente colocados nestas vagas. Se eles não forem colocados nestas vagas, as escolas, pura e simplesmente, não têm a possibilidade de lecionar um conjunto grande de disciplinas. E, portanto, nós temos que garantir um conjunto de direitos mínimos a estes professores, porque o sistema precisa deles e o sistema lança consecutivamente horários incompletos no sistema para os quais eles concorrem e dos quais não podem escapar até a partir do momento em que concorrem. Portanto, são problemas distintos, com soluções distintas e que podem ser variadas e que nós estamos disponíveis para negociar numa fase posterior. O que é importante para nós é que haja uma resposta clara do Parlamento a estes professores e a estas professoras, porque eles têm recorrido a várias instâncias. A solução, o Governo já tentou solucionar o problema, claramente não conseguiu, e, portanto, acha o Bloco de Esquerda, que o Parlamento deve uma abertura para discutir uma resposta e uma solução para estes professores e para estas professoras.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Sana Lamas tem
a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, há aqui um aspecto em que estamos de acordo. Aqui não se trata de todo de estar a confundir horários incompletos com horários completos, não é nesse sentido. De facto, o que é necessário aqui é uma clarificação face a estas injustiças que depois se vê na prática. A legislação diz-nos algo, mas depois precisamos de uma interpretação que seja uma interpretação uniforme nas várias escolas e, portanto, a fórmula de cálculo, o que nós pedimos aqui é que se garantam orientações claras. Estamos a dizer ao Governo, garantam orientações claras para todas as escolas quanto à forma de cálculo. Portanto, estamos a dizer ao Governo, respondam a este problema, respondam, e aí um bocadinho em contradição ali com o que a deputada Joana Mortágua, não é o Parlamento que vai dar a resposta, quem deveria dar esta resposta era o Governo, porque de facto nós estamos a dizer, deem a resposta a estas pessoas que precisam, de facto, de ver resolvida esta injustiça. Designadamente aquela que também fazemos referência no ponto 2, é Um docente com o mesmo número de horas de outro, se um tem o mesmo número de horas numa só escola, ou se esse mesmo número de horas está dividido em duas escolas, vão ter uma contabilização diferente e não se percebe porquê. Não é? Portanto, aqui o que se pede é a responsabilidade ao governo no sentido de criem uma fórmula clara e justa, portanto, o que se pretende é que se atenda ao princípio da justiça e da equidade e que façam o vosso trabalho. De facto, agora temos também, finalmente, o PCP a reconhecer que o governo não está a governar como me devia. O que nós entendemos é que tem que haver... O que de facto nós procuramos com este projeto de resolução é com esta nossa postura, aliás, eu fiz essa afirmação, sempre construtiva e realista, que permite-nos vir agir no sentido de que haja retificação da ação do Governo e que possam, de facto, resolver esta situação de injustiça.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só umas notas finais. Nós não desvalorizamos as questões que aqui foram colocadas e os problemas que possam surgir na interpretação da lei. O que nós achamos é que as diferentes questões que aqui foram colocadas não se resolvem necessariamente alterando esta legislação, que, como já pude dizer na minha primeira intervenção, é clara relativamente à forma de contabilização, é clara, o Governo já procurou resolver a questão relativamente aos contratos 35 horas. Se os senhores deputados me quiserem deixar acabar de falar, talvez possam compreender melhor aquilo que eu vou dizer, para depois aí sim poderem dizer da vossa justiça. Mas, de facto, o decreto regulamentar de julho, e estamos a falar de julho, estamos em outubro, acho que ainda é um bocadinho precoce dizer que um decreto regulamentar de julho, quando o ano letivo está a começar agora, não resolveu o problema. E, portanto, o Governo já agiu para responder uma parte das questões que estes projetos de resolução procuram responder. E, portanto, não é o Governo que tentou, é o Governo que já tomou uma atitude reconhecendo que havia problemas na interpretação da lei. E, portanto, vamos ver se o decreto regulamentar resolve ou não resolve a questão, coisa que dizer agora que já não resolve é prematuro, no mínimo. A outra questão tem a ver com o seguinte. As senhoras deputadas colocaram as questões de professores que são colocados a tempo incompleto, anos sucessivos. Essa é uma questão que não se resolve alterando a legislação que estes projetos de resolução consideram que deve ser alterada. Como também não é alterando a lei, e como já disse na primeira intervenção, a senhora deputada Susana Lamas colocou a questão da diferente interpretação de diferentes agrupamentos. Ora, a diferente interpretação dos diferentes agrupamentos, quando a lei é clara, e nós consideramos que a lei é clara, não se resolve alterando a lei. Nós não vamos poder resolver todos os problemas de interpretação dos agrupamentos alterando a lei. E, portanto...
Como? Eu peço desculpa, mas eu
pedi... O que os senhores propõem, é só para compreender melhor, Sr. Presidente. Sim. O que os senhores propõem é que a solução passa pela alteração da legislação. Nós entendemos que a solução não passa pela alteração da legislação. E, portanto, senhoras e senhores deputados, apenas para terminar, eu ouvi o que a senhora deputada disse e, portanto, estou a responder àquilo que a senhora deputada disse. Para terminar, senhoras e senhores deputados, nós de facto consideramos que, por um lado, o decreto regulamentar de julho deste ano e, por outro lado, aquilo que está explicitamente diferenciado na lei relativamente à contabilização do serviço, não é pela alteração da legislação que se vai resolver as questões que aqui foram colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Senhora deputada Ana Mesquita. Querem começar com a senhora deputada Susana Lamas?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para dizer à deputada Sónia que de facto não leu o nosso projeto de resolução. Porque em momento algum se faz aqui um pedido sequer de alteração legislativa. Faz-se aqui um pedido que garanta que o Governo garanta
orientações claras à forma de cálculo, que garanta que sejam contabilizados de forma justa e proporcional. E isso não tem que passar necessariamente para alteração legislativa. Mas tem que passar pelo governo. É o governo que, se de facto se detectam estas injustiças, tem que haver aqui uma forma de resolver estas injustiças. E há várias formas de o fazer. Sem ter necessariamente que ser, se tiver que ser para a alteração legislativa, que seja para a alteração legislativa. Mas há outras formas de o fazer. Dar orientações claras para que as entidades empregadoras ajam todas da mesma forma. Porque, de facto, não está a ser clara a legislação. Caso contrário, não teríamos situações de injustiça como elas foram aqui, que foram aqui relatadas. Portanto, e é algo que compete ao Governo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Deputado, bom, apenas para encerrar o debate, eu acho que o pior que pode acontecer neste debate, e atenção, porque a abertura do Bloco de Esquerda para conversar sobre isto é uma abertura que se relaciona com o problema concreto destas pessoas. O que é difícil é nós não assumirmos que há um problema. Aí é que dificulta muito toda a abertura que nós possamos ter e toda a boa vontade. Agora, há mais de 5 mil pessoas nesta situação, com um grupo de representantes muito organizado, que tem vindo a reunir com os grupos parlamentares, com exemplos muito concretos, com, quer dizer, todos nós recebemos essa documentação, todos nós tivemos a oportunidade de reunir com eles, e isso deixa-nos pouco espaço para considerar que não há um problema efetivo. E, portanto, relativamente à alteração ou não alteração da lei, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda recomendo ao Governo que esclareça agrupamentos de escola, uma circular, o Governo já fez tantas para tantas coisas, umas até melhores ideias do que outras, portanto, acho que poderia fazer em relação a isto. O segundo, proceda a medidas corretivas, que também não têm que correr necessariamente uma alteração legislativa, apenas perceber onde é que existiram injustiças, onde é que há professores nas mesmas circunstâncias com descontos diferentes e, portanto, prejudicados, e tentar encontrar, do ponto de vista de dias de ponto de vista de direitos adquiridos relativamente à Segurança Social, formas de criar justiça, e a redefinição da fórmula de cálculo. Aqui sim poderá requerer um instrumento legislativo, mas o problema é que a fórmula de cálculo está por A mais B errada e a criar injustiças em situações de trabalho em condições de igualdade. E, portanto, como já foram relatadas aqui, tempos incompletos em várias escolas ou falta de proporcionalidade. E, portanto, eu acho que se houver abertura para nós assumirmos que há um erro, nós teremos também abertura para negociar soluções para o erro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que nós consideramos, e ficou aqui hoje muito evidente, que há efetivamente discrepâncias, aplicações divergentes em casos semelhantes daquilo que é o enquadramento legislativo, o que indicia que há uma falta de esclarecimento ao nível das escolas e dos agrupamentos de escolas em relação à aplicação daquilo que é o quadro legislativo vigente, que existem casos inegáveis em que há desigualdade, que existe uma fórmula que não dá resposta àquilo que são as situações concretas, que existe um prejuízo também para quem, evidentemente, teve discernimentos, conforme os casos, diferentes, que este também é um problema, porque este também é um problema, porque se há um professor que, por acaso, a escola é generosa e aplica o cálculo como deve ser, há outros se calhar isso não aconteceu e, portanto, esses estão a ser prejudicados e, portanto, também esses têm de ter uma resposta àquilo que aconteceu, não por sua culpa, mas por aquilo que é a realidade e o problema que aqui está gerado. E o que nós consideramos é que, ponto 1, o Governo não perdia nada em, desde já, fazer uma informação às escolas a clarificar o sentido da aplicação da lei. Não perdia nada, não custa nada. É de facto uma medida rápida e que ajudaria muito, provavelmente, a não existir aqui uma série de discrepâncias. Que tenha em conta, como é evidente, quando falamos de cálculo do tempo de trabalho para a Segurança Social, as questões específicas da componente letiva e da componente não letiva dos docentes com horário incompleto. Parece-nos também que não é nada de irrazoável. Depois, nós nem sequer dizemos que o governo tem de alterar a lei ou tem de fazer isto ou aquilo. O que nós dizemos é que deve ponderar, inclusivamente, a possibilidade de proceder a essa alteração no sentido de adequar a fórmula, mas nem sequer é uma formulação que nós utilizamos que seja taxativa. E, portanto, na verdade, o governo tem margem suficiente para encontrar as soluções que deem a resposta ao problema concreto. E efetivamente possam ser feitas as correções necessárias em relação aos prejuízos que forem causados nestas discrepâncias que têm vindo a acontecer. Agora, ó, senhores deputados, não me venham dizer que porque o decreto é de junho, vamos esperar para ver, vamos esperar para ver. Eu gostava que alguma pessoa que se confrontasse com um professor apanhado nesta situação lhe dissesse, vamos esperar para ver. Não vamos aceder à tua prestação porque vamos esperar para ver. Não podemos colocar as coisas assim, não podemos colocar as coisas assim, e é o que eu estou a dizer, não podemos colocar as coisas assim, porque efetivamente são casos individuais que são dramáticos para quem os vive e, portanto, tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer, para que esta situação seja corrigida, eu acho que não é demais. E, portanto, é o apelo que nós deixamos, é que, aproveitando os projetos que aqui estão a ser discutidos, o possamos então fazer.
Muito obrigado. Eu não tenho mais pedidos de intervenção, portanto eu passaria para o ponto... O ponto 6 foi adiado, como sabem. Eu passaria para o ponto 7 da Ordem de Trabalhos, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para audição do Sr. Ministro da Educação a propósito da aprovação do Conselho de Ministros de Decreto de Lei referente à contagem de tempo de serviços dos professores e educadores. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já estou a ficar um bocado... aqui, sem saliva para dar andamento a isto tudo, mas dizer que o grupo parlamentar do PCP, tal como toda a gente teve conhecimento daquilo que foi, na véspera do feriado do 5 de outubro, a resolução do Conselho de Ministros que assumia a solução proposta pelo Governo para aquilo que é o impasse sentido ao nível da contabilização do tempo de serviço na observância daquilo que é o artigo 19 da Lei do Orçamento do Estado. Quanto a nós, aquilo que aconteceu, a proposta que vem do Governo não respeita efetivamente aquilo que está colocado no artigo 19 do Orçamento do Estado e ignora liminarmente aquilo que tem sido a proposta que os próprios sindicatos têm avançado e a margem que os sindicatos têm dado no sentido de fazer a negociação daquilo que de facto é negociável, que não é o tempo, mas sim o prazo e o modo para refletir a expressão remuneratória que decorre deste processo de descongelamento e de progressões nas carreiras. O que nos parece é que esta questão que foi anunciada em Conselho de Ministros é direcionada, sobretudo, aos docentes, mas, evidentemente, isto depois servirá também um pouco de bitola para os restantes trabalhadores da administração pública, que têm exatamente o mesmo problema por resolver. Ora, posto isto, e conhecidas que são as reações das organizações representativas dos trabalhadores, que imediatamente repudiaram a proposta do Governo e a consideraram inaceitável, também o PCP considera que a proposta não obedece àquilo que é o artigo 19 da Lei do Orçamento do Estado, considera o PCP que não é aceitável que se proponha a obliteração de tempo de serviço na vida de professores e educadores no nosso país, considerando que precisamos de conhecer exatamente, então, quais são os critérios subjacentes a esta proposta do Governo, porque é que ele fez e porque é que o fez desta forma, sobretudo num contexto, e é preciso relembrá-lo, em que sucessivas e múltiplas audições regimentais, debates em plenário, o PCP e outros grupos parlamentares também o fizeram, sempre que questionada esta questão, ideia sobre que o Governo teria para a resolução da contagem do tempo de serviço, aquilo que obtivemos, as mais das vezes, foram não respostas e fugas para a frente. Ora, chega-se a esta altura e conhece esta proposta, consideramos nós que é de grande urgência, tendo em conta que nos encontramos numa fase final de execução do Orçamento do Estado para 2018, Antes ainda de entrarmos na própria discussão do Orçamento do Estado de 2019, temos que perceber exatamente se o Governo vai assumir esta afronta, que nós consideramos que é uma afronta aos direitos dos trabalhadores, aos dos professores e educadores, e se é esta a proposta que tem e se é este o ponto final que quer colocar neste problema que foi criado por sua própria responsabilidade, porque efetivamente nos parece que há uma possibilidade de deste decreto poder ser um ponto de partida, se houvesse abertura do Governo para isso, mas nunca, evidentemente, um ponto de chegada e nem tão pouco ignorando aquilo que é a negociação coletiva com as organizações representativas dos trabalhadores. Face a este quadro, face às dúvidas que estão suscitadas, face à gravidade da situação, face ao número de trabalhadores que esta medida e este anúncio do Governo vai ter impacto, nós consideramos que, com caráter de urgência, devemos ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Gostava do Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos o Sr. Presidente e todos os senhores deputados presentes. E dizer, acerca deste requerimento, que consideramos oportuno, que o mesmo revela um grande conjunto de incoerências, quer da parte da ação governativa, quer da parte dos dois partidos que apoiam este governo aqui no Parlamento, o PCP e do Bloco de Esquerda. Em primeiro lugar, de salientar que, relativamente ao governo, temos um conjunto de governantes que já nem a lei cumprem. E isto é algo que é muito importante destacar. Um governo que vem ao Parlamento, um Primeiro-Ministro que vem ao Parlamento gabar-se de que palavra dada, palavra honrada, depois nem aquilo que põe no Orçamento de Estado cumpre. E o que é que faz o PCP? Em vez de obrigar o governo a assumir as suas responsabilidades com a força que tem relativamente aos três Orçamentos de Estado que já aprovou, e ao quarto Orçamento de Estado que se prepara para fazer, o PCP o que faz é trazer aqui requerimentos para a audição do Ministro. Na prática, traz aqui coisas que não vão servir para coisa nenhuma. Naquilo que é a perspectiva do PSD relativamente a esta problemática, um governo que faz promessas a uma classe extremamente importante, como são os professores, e faz-lhes promessas na negociação coletiva, e depois transpõe essas mesmas promessas para o Orçamento de Estado, esse Governo, obviamente, porque não acreditamos que tenha procedido de outra maneira, que tinha o dever de verificar se havia condições objetivas para cumprir essas mesmas promessas. O PCP diz que quer trazer cá o Ministro para saber se o Governo vai ou não assumir a afronta, e eu pergunto ao PCP o que é que precisa mais do que uma deliberação do Conselho de Ministros em que o Governo, no seu conjunto, aprovou uma coisa completamente diferente do que aquela que pôs no Orçamento de Estado. E, portanto, apesar de nós entendermos que este requerimento apenas se destina a estabelecer mais aqui umas manobras de diversão e mais uma justificação para termos o PCP mais uma vez a dizer que acredita no Governo, depois do Governo já ter repetidamente evidenciado que não cumpre a sua palavra, que não cumpre sequer a palavra que coloca na lei, o PSD obviamente que não vai estar contra a audição do Sr. Ministro, mas acreditamos é que fica já há muito tempo evidenciado, já há muito tempo que está evidenciado que com este Governo nem a palavra escrita na lei conta. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Susana Amadora. Desculpe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, em relação a este requerimento, nós temos de facto cá o Sr. Ministro para a próxima semana, já para a audição que visa responder a 3 requerimentos. Da nossa parte, a postura tem sido sempre de não obstaculizar a presença, a prestação de contas e a informação sobre assuntos que entendemos que são assuntos da máxima relevância e, portanto, não iremos obstaculizar-nos em relação a este pedido de audição, embora, de um ponto de vista do agendamento e do calendário, não será fácil, tendo em conta que a próxima audição é uma audição de mais de 168 minutos e, portanto, verão melhor a Comissão como articular e integrar esta situação. E, em segundo lugar, dizer que este é um processo que não tem tido grande déficit de informação, quer em debates parlamentares, quer em audições, quer na comunicação social. O Sr. Ministro da Educação e o próprio Primeiro-Ministro e a equipa nunca se furtaram ao diálogo. Em primeiro lugar, o diálogo que decorreu com os sindicatos, o processo que decorreu, as reuniões agendadas, as informações prestadas à saída de cada reunião, quer pelas estruturas sindicais, quer pela própria equipa que foi conduzindo este processo, muitas vezes em conjunto com a educação e com a administração pública, e, portanto, na nossa opinião, não é um processo ao qual falte déficit de informação. Mas, ainda assim, se entender que é útil mais um esclarecimento adicional, que ele possa ser dado. Também não nos revemos nas críticas da falta de palavra dada e de palavra honrada. O Orçamento de Estado e a formulação encontrada era uma formulação que remetia para este diálogo que foi ocorrendo em relação ao tempo, ao modo e à forma da contagem desse tempo. O tempo e a fórmula que foi encontrada foi uma fórmula que visava aproximar-nos de critérios de equidade com a administração pública, que poderá ser, obviamente, criticada e foi criticada, tendo em conta as expectativas que poderiam existir, mas que houve vontade de diálogo e houve vontade de encontrar critérios e uniformização para esta fórmula que foi encontrada e que está sob a forma agora de decreto-lei. Isso foi, da nossa parte, uma evidência e, obviamente, que os partidos e os grupos parlamentares terão também a prerrogativa de fazer a posição parlamentar competente a este diploma, visando as alterações que entenderem por pertinentes num processo onde o Governo chegou, onde poderia chegar, não se tendo furtado a um conjunto de valorizações na carreira dos professores que foi feito ao longo destes mais 1000 dias de governação e que passaram pela eliminação da Bolsa, pela eliminação da norma travão, pelo descongelamento de carreiras a mais de 46 mil professores. Ou seja, há uma preocupação constante ao longo destes 3 anos de valorizar a carreira docente e também ao nível da própria formação contínua de professores que estava e que teve parada durante muito tempo com a governação anterior. E, portanto, se houve governação que se preocupou com a escola pública e com os docentes, foi esta, depois de um passado onde essa valorização não existiu, antes, pelo contrário, houve uma descapitalização total ao nível dos recursos e do edificado, e não nos revemos, obviamente, nas críticas feitas, quer na questão da palavra honrada, porque o programa de governo na área da educação está a ser cumprido e bem cumprido, e por isso a adesão popular às políticas públicas deste governo é uma evidência muito grande, e o PSD está, de facto, muito atrás, quer nessa adesão popular, quer naquilo que fez à escola pública, e os professores também não se vão esquecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou na iminência de ter que sair e, portanto, se pudéssemos, não sem querer, obviamente, mas fazer um apelo para que possamos ainda votar este requerimento. O Bloco de Esquerda está naturalmente de acordo com ele. Não estamos de acordo com a proposta que, de forma unilateral e até arrogante, o Governo fez aos sindicatos e que acabou por transformar-se numa recusa de recuperação de tempo de serviço, tempo integral de serviço, aliás, como já tinha sido vontade expressa desta Assembleia da República. O Bloco de Esquerda já anunciou que irá apresentar uma apreciação parlamentar a esse decreto. Nessa altura nós veremos então se o PSD está preocupado com os professores ou com a novela parlamentar, mas tudo isso ficará para seu tempo. Para já temos todo o interesse em discutir com o Sr. Ministro aquilo que importa, que é o direito dos professores à carreira e de todos os trabalhadores que estão nas mesmas circunstâncias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma sucinta e objetiva, ou seja, sem considerarmos, o CDS entende que a audição do Sr. Ministro da Educação sobre esta matéria é mais do que pertinente.
Muito obrigado. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção, foi aprovado com a abstenção do PS. Eu agora queria, foi distribuído a agenda para a ordem do dia, do dia 16 de outubro, às 15 horas, com o reitor da Universidade de Lisboa e com o Sindicato Nacional de Ensino Superior, que já aceitaram. Portanto, isto é para terça-feira à tarde. E depois temos a ordem do dia da quarta-feira a seguir, às 10 da manhã, com a audição ao Sr. Ministro da Educação. Esta audição já tem 3 rondas. Eu gostava de saber se acham que se deve acrescentar uma quarta ronda. Eu não sei se o Ministro está disponível ou não, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. Já é uma... Isto são 170 minutos de audição, portanto... Hã? Para já estão 3 rondas. Se quer... Com a quarta... mais 45 minutos, 50 minutos, é uma hora. Portanto, está com 3 horas. São 3 horas, no fundo, não é? E, portanto, com mais uma ronda, são 4. Se forem 4, para começar às 10, não acabamos antes das 2. Podíamos começar às 9, se estiverem de acordo. Vamos ver se o Sr. Ministro está disponível também, mas eu penso que sim.
Sr. Presidente, da nossa parte, havendo disponibilidade do Sr. Ministro, eu acho que a gente devia fazer as 4 rondas.
Muito bem. Sr. Deputado. Sim, sim. Ok. Então vamos tentar ver se podemos começar às 9 da manhã, do dia 17, com as 4 rondas seguidas. Muito obrigado. Acho que não há mais assuntos. Chegamos ao fim. E muito obrigado a todos. Bom almoço.